Nós podemos, obviamente, fazer julgamentos no sentido de não vamos transportar isto para o futuro e para o nosso presente. Mas não podemos fazer um julgamento de isto foi uma merda, vamos apagar tudo, esquecer, quase que reconstruir. Obviamente que uma historiografia alternativa é muito importante.
Lá por tu te associares àquela pessoa, e se essa pessoa fizer parte do teu partido, ou eu tenho um podcast contigo. Se tu amanhã, ou se eu amanhã lembrar-me de dar uma cabeçada a uma gaja no trânsito, estás a ver? Tu, tipo, ok, eu fiz merda. Eu é que tenho que acatar com as consequências, não és tu. E se calhar falam da minha mãe e acham que a filha dela é bem católica também. Se não me conhecerem. Percebes o que eu estou a dizer?
Sim, sim.
E vais falar comigo e para mim Deus e Alá e o Buda e o caralho é tudo merda.
Tu falas, tu queres insultar todas as religiões com base na tua numa experiência muito particular que tu tiveste.
Eu acho que insultar não é o termo mais correto.
Sim, insultar não. Fazer troça de... Nem é gozar, é fazer
troça
de...
A coisa.
Imagina que nós falarmos da nossa sexualidade cotidiana era algo visto com sobranceria pelo resto da sociedade. Que nós perdíamos liberdades por causa daquilo que gostamos ou não de fazer no quarto, das pessoas que amamos. Pá, é absolutamente ridículo. Mais um episódio de Nuance, desta vez depois da melhor semana em termos de subscrições.
É verdade, no YouTube e vocês plataformas. Estão de parabéns, eu acho.
São uns potes de mel. Docinhos e docinhas.
São o quê, mano? São o quê? O que é que chamaste?
Potes de mel.
É potes de mel, porquê?
São docinhos e docinhas.
Andaste a ver a bomba na fofinha, tu? Andaste a ver a vida
da
bomba?
Desculpa lá, a bomba sabe como tratar claramente as pessoas que a seguem, porque a bomba bomba. Ok? Portanto, temos que imitar as pessoas grandes neste meio.
Epa!
Mas agora muito a sério, temos que pedir outra vez likes e comentários. Sim, foi ótimo em termos de crescimento. Imitara. Nós sabemos que o Nuance é aquela pérola que vocês querem guardar para vocês. Querem que fique bem resguardadinha, que ninguém mais saiba. Mas as outras pessoas também merecem.
Eu acho que sim, meus caros. Porque isto não se paga sozinho. Isto aqui, esta produção toda. Isto não se paga sozinho. Os cameramans, podes fazer zoom se quiseres. O Marco está a fazer zoom neste momento.
Não era o Catarino?
É o Catarino, o gajo está ali. E pronto, pá, e muito obrigado já agora. E vamos passar ao podcast propriamente dito.
Vamos?
Vamos. Eu tenho só uma coisa que estava a dizer.
Então diz.
Opa, olha, só fazer um apanhado esta semana. Eu acordei anteontem. Não, ontem eu acordei às 10 da manhã. Ou seja, para mim é bastante
cedo.
Eu acordei, todo numbe, fui tomar um café. Estava a fazer uma torradinha e sentei-me na sala. E liguei a televisão estava na Sport TV+, que é 9. É o canal 9.
Ok.
E eu puxei para baixo.
O canal 9? Para mim sempre foi assim que radical.
Pois, eu pensava que era o 10.
Não, a Sport TV+, não importa, não. A TV cabo é o 9.
Só estou a dizer.
E puxei para baixo, queria ver notícias, né? E puxei para baixo e colo o canal 8 da TV cabo. CMTV.
Uhum.
E qual é que foi? Imagina, e eu cheio de remela nos olhos, estás a ver aquele hálito ainda, tipo a merda, quando não tinha lavado os dentes ainda. T-shirt de boxers na sala, tipo, primeira notícia, assim, tipo, alerta CM, cisma em Lisboa. Ah. Eu fiquei tipo, hã? Ui, fiquei preocupado, fiquei sim, bem preocupado, sim, tipo, sim. Foda-se, puta de um cisma em Lisboa, como é que estão os meus pulsos alfacinhas? Que eu até sou uma pessoa que gosta de Lisboa, sendo portuense. E pá, depois reparei que não tinha sido um sismo, tinha sido uma quebra de tensão. As pessoas sentiram um abalo, mas era mais uma quebra de tensão que um sismo. E fiquei a pensar, imagina um estudante japonês, que para quem não sabe, há o sismos no Japão.
Sim.
Que está aqui, não é um estudante, imagina um gajo do primeiro ano de arquitetura que está tipo a trabalhar, tipo num ateliê de arquitetura, é tipo, okay. É o primeiro ano a trabalhar.
Sim.
E veio a Lisboa, passaram uns dias, acorda tipo de manhã, vai tipo ao jornal e vê que há um terremoto, sai da casa, vê tudo igual, estás a ver? Imagina tipo a cabeça do gajo, como é que ficou? Tipo,
as casas. Peraí, mas o gajo está cá, se ele tem que saber que houve um terremoto através do jornal, não é? Significa que o terremoto foi fraco, já de si.
Sim, mas imagina que veio apanhar uma farda. Apanhou uma farda, deitou-se, acordou de manhã, liga a televisão de terremoto.
Tu és aquele gajo que sofre muito de terremotos quando apanha fardas, é verdade.
É verdade, sim senhor, é verdade. Foi só uma cena que eu estive a pensar, bro. Nós portugueses realmente gostamos de imitar o que se passa lá fora.
E o Porto não abana, não é? Porque é granito.
É verdade.
Sólido. Pois bem. Olha, foi engraçado. Outro terremoto que houve esta semana, assim, para entrar de joelhos, foi político, não é?
Foi o tio Careca.
Opá, sabes aquelas pessoas que defendem que não se deve falar dessa agremiação política designada Chega porque lhe estás a dar mais palco?
Eu não concordo com isso.
Eu também não. Especialmente se estiveres a ter uma conversa informada. Eu acho que já falámos disso, o problema é a polarização, não é? Se tu estiveres a bater no ceguinho, se não tiveres cuidado com o que estás a dizer, ou atenção aos pormenores e a uma determinada justiça e objetividade dentro do possível, se estiveres a bater no ceguinho, é mal falares, quanto a mim, porque vais subir a reação. Mas se estiveres a ter uma conversa normal,
eu acho super, super importante haver espaço para o diálogo, meu. Agora, é pá, e também vi uma coisa que achei super engraçada, que muita gente, até fui ao Instagram do Nuninho, e muita gente estava a comentar: ai, que surpresa, estás a ver, ai, isto e aquilo.
Desagradados.
Tipo, tipo, ficaram surpreendidos com a posição política do Nuno Graciano.
Sim.
E seguiam-no, supostamente. E opá, eu não seguia o Nuno Graciano. Uhum. Tipo, eu vi a cena quando ele foi ao Unas para há 4, 5 anos atrás. E daquela época, daquela entrevista, percebi logo que ele era uma pessoa com uns ideais bastante extremistas, estás a ver?
Sim.
A favor da pena de morte, disto e aquilo. Se há coisa que não me surpreende, é o Nuno Graciano tipo ser apoiante de Chega. Se há coisa que não me surpreende, é o Chega apoiando o Nuno Graciano. Estás a perceber?
Completamente.
E não, para mim, desculpa, deixa.
Diz sim.
Não, porque ele tem uma coisa que é... Porque a política hoje em dia... Hoje sempre foi, hoje em dia. Eu tipo, sou um bocado naivo a nível, no que toca a assuntos políticos, mas uma coisa que eu sempre percebi que é um comunicador na política, pá para o resto.
Sim.
Percebes?
Não necessariamente.
Não, para o povo, meu.
Sim, sim, não, mas depende, porque uma máquina partidária é papo ao comunicador, tradicionalmente.
Sim, mas as coisas agora
hoje em
mudar.
Dia as coisas estão muito diferentes.
Mas tu se reparas bem o João Ferreira, que é um gajo que até sabe bastante, muito mais que eu,
sim,
mas está a falar um calhau.
Está bem, mas é, sim, mas é de PCP também, não, ele já parte com desvantagem em termos de grandes resultados eleitorais neste momento.
Sim, mas o Nuno Graciano é um gajo, a nível de comunicação, tipo,
é
ótimo,
ótimo, é
percebes?
Ótimo. Nota-se claramente o traquejo. Opa, mas eu pensei que até ias pegar num ponto que é se calhar aquele que me tem assolado mais, que é o da política como concurso de popularidade. Vais buscar uma celebridade porque é popular.
Isto é o que está a acontecer com o Trump,
é uma cara conhecida, o que aconteceu com o Trump, exatamente, e que vem acontecendo por aí fora. Nos Estados Unidos é mais clássico, eles têm uma cultura hipermediatizada.
Já vais continuar com esse teu pensamento, mas eu li-se uma cena hilariante no Alto de Fé do Unas.
O Graciano,
então, não sei se viste.
Vi um bocado, sim.
Que ele disse: eu tenho... Também está um bocado bêbado quando estava a ver aquela merda, mas foi a rir, que ele disse: eu tenho experiência política. Ah, eu tive na Associação de Estudantes. Eu fiquei bro.
Isso ele também disse na apresentação da candidatura. Mas tu achas assim tão ridículo que uma pessoa...
Acho.
Que é que tu achas ridículo aí? Melhor, a pergunta é por esse lado.
Pá, acho que são dois mundos completamente diferentes. Okay. E acho que... Eu também acho que uma pessoa não precisa de estar no meio da política para ser político. Mas o argumento tem que ser: eu percebo de política, eu estudei política, eu li, eu fiz isto e fiz aquilo.
Certo.
Tu usas o argumento: opá, eu no décimo ano, no décimo primeiro ano, fizemos um diazinho em que ficámos a jogar PlayStation, a comer pizza no intervalo e ganhámos aquela merda porque metemos lá o NTS a atuar. Opá, isso a merda não é política.
Essa referência já está muito
mas, opa, é a referência
mas é
do
verdade,
meu tempo.
Mas é verdade.
Isso é política, mano. Quer dizer, é política, mas não é.
Sim.
Mas
não é o nível. Pronto, ok.
A minha forma
eu concordo, não, eu concordo com a tua perspectiva. No entanto, eu acho que há um problema, que é a pessoa que sabe de política, que estudou sobre política, que está atenta aos movimentos, não é necessariamente boa política.
Claro, percebes? Claro, claro.
Isso é uma diferença muito grande entre a teoria e a prática. Pá, que é gigante. Tu, ok, se fores para a Assembleia da República e limitas-te a estar lá... Ok, não vou entrar por esta via, não vou generalizar, ok? Mas se o teu lugar é de tomar decisões e formular bem uma proposta política fundamentada, opá, perceber de quando muita gente diz que percebe política é porque percebe partidos, e partidos é futebol, é clubes, ok? Ah, estes agora fazem este modelo para ganhar mais popularidade, e por isso é que nós temos uma política tão insubstanciada que é bom teres lá uma celebridade. É bom teres lá personalidades espalha-fatos sem verdade, que não estão lá verdadeiramente a discutir ideias, estão lá a apelar aos afetos e à emoção do eleitorado.
Sim, disseste uma cena muito interessante, tipo, há uns podcasts atrás, disseste uma coisa que é verdade, que é: tu estás a falar para o teu meio. E o Chega, neste momento, é um partido, é se calhar um dos poucos partidos que fala para, tipo, obviamente fala mais para a direita, sim, percebes? Mas vai buscar tanto a direita, né? Mário Machado, como vai, sim, buscar a direita do Carlitos, que está se calhar.
E vai buscar muito, não é necessariamente esquerda, é pessoas que poderiam tradicionalmente votar à esquerda, mas que estão descontentes.
Opa, porque imagina, o Nuno Graciano,
sim,
também não concordo, pá. Eu obviamente já discutimos aqui, já falámos imensas vezes, eu não gosto de me repetir, mas nós não somos, nem eu nem tu, somos apologistas das políticas de Chega.
Certo.
Mas o Nuno Graciano, uns anos atrás, esteve em casa de refugiados, acolheu.
Pois, sim, a perceber, sim, ou seja, sim, tu.
Epá, eu não acho que o gajo seja tipo. Eu acho que ele é um bocado retrógrado em muitos pensamentos que ele tem. Pena de morte é um deles, o exemplo que, vai, sim, que ele vai, sim, desculpa, sim, não, sim, faz sentido nenhum. Mas eu acho que não é propriamente uma má pessoa. Não.
Nos percebes? Pensamentos que ele exibe, eu discordo. Eu acho que tem a sequer de anacronismo, de retrógrado.
Sim, não é progressista.
Mas o que é o Nuno Graciano e que é o que é o Chega, também acabam por ser muitas outras personalidades, mas não Chega em particular, não é ter ideias com o quais discordo, é ter pouquíssimas ideias. E as ideias que têm são essas banalidades. Eu sou a favor disto porque sou. Porque se a minha filha fosse violada era isto. E atenção, eu até acho que se pode. Eu não tenho uma visão, no caso da pena de morte ou da prisão perpétua, eu nem sequer tenho uma visão punitiva do que deve ser o sistema de justiça. Não deve ser para castigar. Em primeiro lugar, deve ser para reintegrar. Ok? Depois poderá haver uma parte de castigo, mas é mais para preservar o bem comum. No caso do Nuno Graciano, ele é aquilo, dá por sentimento, vai se prender. Eu acho que a discussão pode até ser tida, se calhar devia haver, pode conjugar-se, devia haver penas mais longas com revisão. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que por acaso até está afeta ao Chega, que defende a prisão perpétua, mas com revisão de 25 a 25 anos. Ou seja, é basicamente o mesmo que tens aqui, porque se tu puderes sair aos 25, vais sair.
Não.
Não é basicamente o mesmo.
Mas fazer uma revisão é diferente. Há muita gente que.
Está bem, mas faz a revisão aos 25. Se for para 6 aos 25, 6.
Não, eu concordo, por exemplo, eu concordo que a pena que para quem viola, tu violas uma pessoa, tu 3, 4 anos estás cá fora.
Uhum.
Em muitos casos. Sim. Só se for recorrente, mas isso já não.
Mas assim, o nosso sistema penal
justicial.
Ilegal não está assim tão mal, porque somos um país ainda seguríssimo. A criminalidade que nós temos, olha que, por exemplo, estava a subir muito, agora são burlas e não é de youtubers.
Sim, sim, MBOs e caralho. Sim, mas tipo. Mas eu acho mesmo que tem que haver, para a violência doméstica, para. E quando eu digo violência doméstica, digo para homem ou mulher, estás a ver?
Claro.
Para violação, para crimes colarinho branco, estás a ver? Sim. Eu acho que tem que haver uma pena branco. Muito mais.
Tem que ser muito mais assertivo.
Do que. Epá, eu tenho padrinhos advogados,
uhum.
Estive a trabalhar um verão inteiro lá na firma deles. E via lá pessoas e eles diziam-me. E estive a jogar futebol numa equipa de advogados e as conversas eram, há pessoas que. Um caso, só uma parte. Um puto tinha 30 e tal anos, que era o mais novinho da equipa,
uhum.
Disse que estava quase a chorar no balneário uma vez porque disse que conheceu o pai e a filha, nem sabia, era tipo o advogado de defesa, não conhecia o caso e estava o pai a brincar com a filha e veio a saber que o pai tinha violado a filha.
Yeah.
Percebes? São cenas maradas que se calhar o pai apanhou tipo 4 ou 5 anos.
Pois, mas aí não sabes. E a questão é que essas decisões não podem ser tomadas com base no sentimento. Não tens que ver, ok, quando é, caso é que isto aconteça, não sei. E provavelmente vais chegar a um ponto em que dizes isto tem que mudar. Talvez tenha que ser mais punitivo, talvez tenha que ser mais pesado, mas tu tens que, em primeiro lugar, acelerar o sistema de justiça.
Sim, claro.
Porque muitas penas são dadas.
Só se forem mediáticas.
Quase à pressa, sem poucos. Não, e mesmo as mediáticas agora com os megaprocessos, por exemplo, olha, isto já vai prescrever, não sei se tens noção. Que Sócrates vai sair, tipo, não vai ser julgado, sequer vai prescrever.
Ok.
Porque isso é que temos que. Pronto, já me está.
Sim,
me
mas eu concordo e concordo muito bem com isto que tu disseste, que as pessoas vão por emoções, têm 3 ou 4 pontos que concordam com uma, claro, merda e aí agora só chega. Porque revejo-me nas políticas de Chega.
Claro.
Quando não te revejo,
porque é que ele é descontentamento? Opa, e é só ouvires em tom enfático. Por isso é muito importante que os líderes destes movimentos sejam carismáticos, porque o tom tem que ser certo. Não pode ser um gajo como o João Ferreira, como disseste há bocado, a dizer aquilo que diz o André Ventura, não colava. Não colava. Como não colou durante anos o Pinto Coelho do PNR?
Oh, yeah.
Não é? Mas há modos de comunicação. Soldados, por isso é que o Graciano é um ótimo gajo na perspectiva deles para passar a mensagem. Não é? Exato, saudades dos gajos de um extremista incompetente. Não é?
Yeah, como é que ele disse? Opa, eu ouvi uma merda que foi uma reportagem da SIC ou da TVI que foram a uma manifestação do PNR, que agora chama-se ERGT, para quem não sabe. e que meteram o José Pinto Coelho, que é o líder, a falar, e ele atrapalhou-se tudo. Nós no PNR, nós já não tusta esses maricondos.
Sim. Sim.
E depois vira-se para outro. Onde é que você leu que a maior parte dos pedófilos eram homossexuais? Vi. Aonde? Na net.
Mas tu não sabes que se está na net, é verdade.
Yeah, mas é isso. Obviamente são pessoas deficientes, estás a ver? Mas era um grupo. Eram pessoas que tinham aquelas opiniões completamente extremistas que não concordam em nada, né? O PNR.
Sim. Mas olha, lembras-te quando falámos daquela TED Talk, da compreensão do outro,
sim,
do que
sim, é claro, claro,
mais?
Claro.
Pá, eu acho que cada vez mais tendo a não catalogar pessoas como deficiente,
mas eu digo, mas tento
porque as pessoas têm uma série de frustrações e têm histórias de vida. E por exemplo, no caso do Chega, que já é um fenómeno com alguma massa, a grande parte das pessoas que lá está-se a cagar para muitas das bandeiras, mas está simplesmente descontente com aquela que tem sido a governação nas últimas décadas, e há imensas razões para estar descontente.
É verdade. Pronto. É como botar no Tiririca.
Mas pior que está, não fica.
Mas é verdade, se não houvesse tanta corrupção em Portugal. É por isso que eu acho que isto é o gajo mais naivo a falar de política todas. Mas eu acho que se os partidos, se houvesse uma... Ok, nós temos um fenómeno que é o fenómeno Chega, que está a aparecer.
Sim.
Porquê? E vamos perceber o porquê. E para mim, qual é a razão? É porque nós andamos a fazer merda estes todos.
Claro, também.
Por isso, eu acho que o Chega, até se houvessem pessoas em condições nos outros partidos, que eu acho que há, acredito, claro,
sim.
Meter um bocado a mão na testa e perceber, opa, isto assim também não pode ir, porque de facto o Chega, se continuar, vai crescer imenso.
Mas o problema de um partido é que quando ele se sedimenta, como qualquer organização ou instituição, ganha estruturas de poder internas, ganha vícios, ganha favores. Pá, isto acontece em qualquer organização. Ainda para mais num partido, que é basicamente um mecanismo de distribuição de poder. Que é para isso que serve um partido, quando tem alguma representatividade. Mas o Chega não aparece só por causa da... Por causa disso que dizes, e bem, aparece também por uma falta de representatividade da direita. Sim, muita sim. Gente se está a juntar ao Chega porque vê finalmente no Chega um escape para aquilo que era a sua visão do mundo. Que não pode nem estar alinhada, mas eu a partir daqui consigo mudar. E é um partido emergente. Há lá muita gente que quer ir para lá mudar o próprio partido e quer utilizar a plataforma que já foi criada para outras coisas.
Ah, mas
se vai
é
conseguir, não vai.
Tens a direita, tens o quê? O Chicão?
Pois é isso.
A Iniciativa Liberal?
O CDS... Não, mas a Iniciativa Liberal é outra. Né?
Sim,
é outra, mas... que é emergente. Mas o problema do CDS é que aquele bater no peito católico afastou-se cada vez mais de uma sociedade secular.
Não.
Eu não estava preocupado com isso.
Precisa do PSD, mas pronto. Olha.
Mas também o PSD tem outro problema. É que tu não consegues subir no PSD e tomar conta dele. Assim, de repente, como conseguirias,
não
teoricamente
chega.
Não chega.
Mas se calhar até é mais fácil no PSD que no Chega hoje em dia.
Pois é, porque aquilo já tem uma estrutura fascizante interna. Se fores ver os vídeos das eleições do Chega que houve agora, eles fizeram para as distritais, ou para a distrital do Porto, pelo menos. Todos os vídeos, as pessoas têm que dar um props
ao líder. Ao líder, ao líder supremo.
É mesmo. Mas bem.
Pá, não sei. Acho que é interessante, porque imagina. É interessante ver, eu acho, num ponto de vista de uma pessoa que está completamente afastada da política, é interessante ver estes fenómenos que acontecem. E agora, tipo, as pessoas pararam por causa... Porque, não, mas, tipo, isto é a minha opinião. Quem é o Nuno Graciano? Eu acho que as pessoas deviam, tipo, sentar-se um bocado à mesa e perceber. Pá, realmente, é um gajo que... Quem é o Nuno Graciano?
Sim.
É um gajo que fazia os apanhados, apresentava uma merda com a Maia na CMTV, depois foi para o Canal 11 fazer uma merda de futebol.
Certo.
É isto. Este é o Nuno Graciano.
E o que é que isso quer
não
dizer?
Não estou a dizer que é uma pessoa tipo insignificante, irrelevante, estás a ver? As pessoas dão importância por ser uma cara.
Não, porque é mediática,
conhecida.
É uma cara conhecida.
É mediática? A cena é que não é mediática.
Não, a cena, olha, eu não vejo televisão há muitos anos, como tu sabes.
Porque nem achava, vias a que já ninguém contratava aos anos.
Achava que a SIC Radical ainda era o Canal 9. Não vejo televisão há muitos anos. Mas sabia quem era o nome Nuno Graciano? A cara do Nuno Graciano é-me familiar.
Por causa dos apanhados da SIC.
Não faço ideia porquê. Não te sei dizer um programa. Aliás, disse-te há pouco antes de começarmos a gravar. Eu achava que o Nuno Graciano era homossexual. Não sei porquê, mas achava que ele era gay.
É.
Não é? Olha, tudo bem, é igual. Ser ou não ser. Tinha essa ideia.
Cheira fortíssimo. O Graciano ser gay era uma carta fortíssima. Era tipo uma trap card, meu. Era uma trap card, chega sempre. Opa, não, temos um. Graciano, olha
depende.
Cá.
Depende.
Olha, chama... deixa no chão essa merda.
Se o Graciano fosse com a personalidade dele gay, era fixe. Mas, por exemplo, eles têm.
Desculpa.
Mas eles têm lá, por exemplo, o Luke Mombito, sabes quem é? Que é membro da Cúpula.
Sei, Mombito.
O Luke Mombito também seria.
Mas eu acho que são essas merdas, é tipo. É aquela frase. Olha, sabes que. Eu tenho um amigo gay. Só assim, fica com essa. Agora.
Exato.
Homofóbico o quê, pá? mas essa cena é verdade. Mas sabes que eu acho muito interessante isso. Tu disseste, já também já discutimos aqui no podcast, que é aceitar uma beca. Tipo, a diferença. Saber aceitar a diferença. Saber perceber a diferença.
Pensamento.
Yeah. Saber, tipo, ok, acho que gajos pensam assim. E eu não aceitar, tipo, o extremismo.
Sim.
Mas tentar, tipo, compreender porque é que aquela... Porque é que o Carlos...
Sim.
Estás a ver? Agora, tipo, deixou crescer o bigode, rapou a cabeça, estás a ver? E aí veste esse tipo de camisas, tipo, a versão Kiwi.
Porque é que o Carlos ou o Castro?
O Carlos. Não, mas perceber,
claro,
estás a ver,
claro, entender. Como
só
é que,
é que vamos arranjar
como é que a pessoa chega ali e entender de facto as ideias. Pá, porque eu acho que a pior coisa é chegares e catalogares. É, como em qualquer coisa. Ah, és de esquerda ou comuna? Isso aqui vai para a Venezuela. Como mesmo que disseste uma vez que o Chega tinha uma coisa boa. És um facho, tipo, és uma pessoa de merda. És uma pessoa de merda só porque exibiste metade, nem metade, um quarto de uma opinião. Pá, não posso concordar. Mas olha, estava.
Deixa-me só, posso só dizer uma, claro. Só uma à parte, que eu até pensei, estava em casa, estava a pensar neste tema e estava. E eu, e tu conheces-me, eu nunca fui uma pessoa. Já tive alguns problemas e tive que aprender. Já tive algumas pequenas homofobias. Por causa do sítio onde eu nasci, por causa do hip-hop, que é verdade.
É verdade.
Por causa do futebol, porque eu jogava futebol quando era puto. E era aquela cena, ser homem, estás a ver? Mas eu, por exemplo, eu nunca tive nada. Mas isto é interessante porque eu nunca tive nada. Eu nunca fui uma pessoa tipo contra refugiados, por exemplo. Nunca fui uma pessoa contra. Nunca fui racista, nunca tive tipo essas merdas em mim. Eu aceito que já fui um bocado homofóbico, eu aceito isso. O resto não aceito porque nunca fui. Sim. Mas eu há uns tempos atrás estava a ler merdas que escrevi no Facebook. Tudo com piada. Ou seja, com piada. Na minha cabeça aquela merda era hilariante. Hoje em dia eu olho para aquilo e penso, isto não tem piada. Tipo, eu não consigo perceber onde é que está o humor nisto. Mas na altura eu tenho a certeza que escrevi aquilo e estava uma grisa à bué. E eu não sendo uma coisa, hoje em dia eu olho para aquilo que escrevia, que também não era naquela altura,
claro.
E fico, boy, o que é que tu estavas a pensar?
E aquilo não te define.
Sim, não me define, mas o que é que tu estavas a pensar naquela altura para achar que isto que tinha piada? Percebes?
Uhum.
Até posso dizer, olha, até digo aqui, foi em 2015 quando estava
Crise dos refugiados,
que eu escrevi no Facebook qualquer coisa como, olha, vou arranjar um refugiado para me fazer kebabs. Para mim, hoje em dia, zero humor. Tipo, eu não vejo onde é que posso rir com aquilo.
Sim.
Aposto que na altura escrevi aquilo sem maldade e achei, isto é incrível, estás a ver? Puta, Raminhos do Luís. Raminhos do Luís.
Exato. Por exemplo, eu acho que podes fazer humor com esses temas.
Não é
possível. E nós gostamos muito de um humorista que o faz a toda hora, não é?
Sim.
Que é o Andrew Schulz. Mas tens que ter nuance. Tem que haver alguma complexidade ou conhecimento no teu raciocínio. Tem que ser fundado.
Ou simplesmente piada. Pegar.
Sim. Está bem, mas a piada nesses casos depende. Porque se for baseada pá, por exemplo, pode ser num estereótipo, mas for uma coisa bem construída, como a piada do show, se quiserem vão ver, do SIC.
Yeah, do SIC,
da proteção, da proteção do antebraço.
Foi um
incrível, mas porquê? Porque ele não diz isso numa punchline, ele constrói.
Ele constrói a punchline, exato.
E ainda por cima é em crowdwork, mas bem. Por acaso é engraçado que digas que a história não define, porque uma coisa que eu.
Que a história não me define, como assim?
Sim, a tua história, ou seja, o teu passado não te define. Estou só a fazer uma ponte.
Define-me. Mas eu não me. Desculpa, faz a ponte. Faz a ponte, outra vez. Faz a ponte, desculpa.
Era uma ponte quase rebuscada, porque eu vou passar do teu lado micro, que é o teu individual, para o lado macro da história e da revisão histórica que se faz muito, não é? Pá, não vamos falar da pantomímica do Nuno Graciano ter apresentado a candidatura onde apresentou, não é? Mas vi ontem que foi a quinta-feira, uma peça incrível de um gajo chamado Johnny Harris. Conhece o canal Vox?
Conheço.
Pronto. Johnny Harris era
esse,
o gajo.
Esse não é a cena dos. Oi. Ah, isso é o partido, desculpa.
Não, há um partido de Vox em Espanha, sim. Desculpa. Mas o. Mas há um canal do YouTube, pá, que faz documentários e análises.
Mas tem alguma coisa a ver com a extrema-direita?
Não, até mais de esquerda. Não, é americano. O canal americano até mais de esquerda. Johnny Harris era um gajo principal. E ele fez um vídeo chamado Como é que o imperialismo belga deu origem à vacina do Covid? Pá, que é uma história incrível. Não sei se sabes que o império colonial belga era o mais brutal e durou pouco tempo. Pronto. Mas basicamente o rei da Bélgica, no final do século XIX, comprou um pedaço de África e fez lá barbaridades. Cortava as mãos às pessoas, crianças e mulheres inclusive, se não pudessem, se não fizessem a cota parte deles do trabalho de escravos que faziam. Pronto. Cenas horríveis. E através de mecanismos um pouco pá, refrescados, porque a história é assim que acontece, é refrescada, muda aqui e vai... Não. Sim, bárbaro foi inicialmente. Mas, por exemplo, vou tentar sumarizar a história muito rápido. Esse rei, o Leopoldo II, recebeu notícia de que havia uma doença, que hoje em dia sabe-se que é...
Doença do sono.
A espalhar-se pelaquela zona da África. Então criou um instituto e mandou vir imensos cientistas para estudar aquela doença para que não afetasse a produção de riqueza dele através do trabalho escravo e da brutalidade que ele fazia. Isso permitiu desenvolvimentos não só tecnológicos como institucionais. Formou-se o Instituto de Medicina Tropical, que depois deu origem a uma série de corpos institucionais que agora deram, que entretanto desembocaram na Johnson & Johnson, que está a fornecer para já, que parece ser a melhor vacina contra a Covid, uma dose, etc.
Estou a perceber. Estás a ver? Como é que uma coisa tão má está a
ajudar? É incrível como a história se desenrola. Portanto, assim, a história é o que é. Nós podemos, obviamente, fazer julgamentos no sentido de não vamos transportar isto para o futuro e para o nosso presente, mas não podemos fazer um julgamento de isto foi uma merda, vamos apagar tudo. Esquecer, quase que reconstruir. Obviamente que uma historiografia alternativa é muito importante. Por exemplo, voltando ao tema pantomímico, nos descobrimentos tem que haver uma historiografia que não glorifique, que mostre o que é que se passou.
Sim,
mas não podemos estar a fazer julgamentos a torto e direito sobre passado, presente e inclusive é futuro, às vezes.
Pá, porque tu... Eu não sei se foi o Billboard que disse... Olha, é o tempo, que já não ia um Billboardzinho.
Um Billboardzinho, por acaso.
Acho que foi ele que disse que, num beat qualquer, que disse que quanto mais presos nós estivermos ao passado, mais difícil é as merdas evoluírem.
Certo.
Tu estás a perder imenso tempo a discutir uma coisa. Atenção, tem que ser discutida. E acho bem, porque eu lembro-me de estar na escola, no quarto, quinto ano, sexto, sétimo, da história, e falava-se dos descobrimentos como, pá, foda-se. Sim. Um caralho gigante que Portugal teve naquela
altura. Uma coisa que tens de ter honra.
Sim. E acho que, ok, vamos mudar um bocado a retórica. Vamos mudar a retórica da coisa e explicar que foi uma cena negativa, mas que também foi uma coisa positiva. E as pessoas que também foram, sim, naquela altura, puta que pariu, tomates do caralho.
Claro.
Estás a ver?
Mano, tu hoje em dia, tu tens esse telemóvel, os descobrimentos fizeram parte. A globalização começou nos descobrimentos, não é?
Oh,
o comércio internacional começou nos descobrimentos.
Pois é. Estás
a ver?
E olha a exploração, é engraçado. Estás no Twitter, estás a ver? A falar que és contra a exploração disto e daquilo, e estás de iPhone na mão.
De iPhone, sim.
Aquela velha. Não, mas é verdade. Não, mas
mas são dimensões. Eu compreendo e concordo. Não é? Concordo com. Não deixa de ser uma hipocrisia a qual nós todos acabamos por ter que ceder. Não é?
Mas é isso, temos que ceder.
Pronto. Mas também eu tento não confundir o nível macro e micro das coisas. Por exemplo, opa, um gajo que seja. Não vou falar, por exemplo, do Robles, porque o Robles tinha uma posição firme contra algo que depois praticava, mas, por exemplo, é perfeitamente plausível que um capitalista, imagina, o CEO da Sonai, ok? Seja militante do Bloco de Esquerda. Ele pode perfeitamente, ok, é uma coisa dificílima de acontecer, mas ele pode perfeitamente achar que a visão macro estrutural da sociedade tem que ser mudada e provavelmente, se fosse eu, uma empresa tão grande vai implementar. Mas percebes? Se tu tens tipo 4 restaurantes, já és considerado um capitalista. A partir daí és uma pessoa que tem bastante riqueza acumulada, não é? E és dono do capital desses meios de produção.
Eu também concordo com isso.
Burguês, estás a ver? Podes militar no partido que te entendes e não tens de ser criticado por isso só porque a tua vida é X ou Y. Entendes? Da mesma maneira, e depois o inverso é raro acontecer. Quer dizer, se tu és caixa de supermercado, mas votas a Iniciativa Liberal, ninguém te diz nada.
Pois não, é verdade.
É verdade. E por exemplo, mas também já estamos a entrar em ficar muito, muito tempo neste tema. Mas e, não, e, mas passar, passar eu lembro-me perfeitamente no debate, isto vamos voltar um bocado atrás, só para. Eu lembro-me no debate da Catarina, não, da Marisa Matias com o André Ventura.
Sim.
Com o André Ventura disse: ah, e aquele seu amigo foi apanhado com droga. O que é que se tinha a ver com ela?
Nada.
Percebes o que eu estou a dizer?
Tipo, mas isso lá, é o que o Ventura faz.
Sim, mas é isso também gostava de, tipo, lá por tu te associares àquela pessoa, e se essa pessoa fizer parte do partido. Ou, mano, eu tenho um podcast contigo. Se tu amanhã, ou se eu amanhã lembrar-me de dar uma cabeçada a uma gaja no trânsito, estás a ver? Tu, tipo, ok, eu fiz merda. Eu é que tenho que acatar com as consequências, sim. Não és tu.
Mas essa culpa por associação é feita.
E, mas é horrível.
Aliás, mano, aquilo que dizíamos há
horrível,
pouco.
Meu,
mas isso está presente em, a vários níveis, não é? O facto de tu dizeres que apoias determinado partido e seres agastado por causa disso. É um exemplo, é uma culpa por associação. Mas a pior que é pais e mães.
Ah, porque o teu pai foi isto, fez isto.
O teu pai foi isto e aquilo. Ah, mano, se calhar a pessoa nem sequer se dá com o pai. Ou mesmo podes ter um respeito diferente e ser uma pessoa completamente distinta. Ou precisamente porque a pessoa fez isso, se calhar tu não vais fazer por contraponto.
E só fazer uma cena, olha, e isto é interessante, já vamos ao tema que até faz a ponte para o tema que vem a seguir, que é a minha mãe é super católica.
Sim.
Que até mete nojo. Mas, não, é sério, é horrível. Eu sou contra
para
a religião.
Regina Maria,
eu sou 100% contra a religião.
Sim.
Mas por eu ter um inside, uma inside information muito maior que a maioria das pessoas, porque não tenho uma mãe tão católica na família.
Certo.
E eu estou lá dentro e posso olhar para as merdas que acontece e dizer isto é estúpido, meu.
Certo.
Porque estou lá dentro. Ou seja, eu dizer, e se calhar falam da minha mãe e acham que a filho dela é católica também. Se não me conhecerem. Percebes o que eu estou a dizer?
Sim, sim.
Yeah, e vais falar comigo, e para mim Deus, e Alá, e o Buda, e o caralho, é tudo merda. A verdade é essa, mano.
Olha, o Buda para mim não é, por acaso.
Não, para mim tudo que seja uma crença. E já reparaste uma merda? Que isto é, já era para. Estou para escrever sobre isto, fazer uma publicação sobre isto. Que é. Tu. Pá, isto. Eu sei que tu não concordas, já estamos nessa discussão uma vez. Que é. Tu. Não concordas que. Pá, o pessoal as pessoas muçulmanas andam com a. Como é que chama?
A burca.
A burca, estás a ver? Porque não se vê a... eu acho que podem andar com a burca, mas tem que se ver a cara. Tu disseste, uma vez estávamos em tua casa e tu disseste que pá, não é bem assim, não sei o que, não sei o que mais. Ok, isto é interessante, discutimos sobre isso. Eu dou o meu ponto de vista, tu estás o teu.
Sim.
Mas se eu estou a cascar nos na religião católica porque faz parte do meu meio, mas se eu me lembrar agora de gozar com os muçulmanos, já não posso, bro. Isso irrita-me para caralho, mano. Porque eu quero gozar com todos. Eu quero gozar com o puta do Pedrozinho que vai à catequese. E quero gozar com o Mohamed que está de joelhos para a Meca, mano. Que é estúpido, é igualmente estúpido, meu. Para mim, estás a ver? Mas não posso gozar. Estou fedido,
é verdade, porque aí vão-te aplicar sempre a lente generalista do opressor. E tu, para fazer isso,
não faço
para
todos. É para todos.
Não tens, sabes o que é que não tens? Não tens lugar de fala. É isso que te vão dizer.
Mas percebes?
Yeah.
Já vi isso.
E tu não sabes, mas eu não contei, mas há uns tempos eu vi uma publicação. Aliás, eu sigo essa pessoa e tenho bastante respeito, até intelectual, de uma ativista negra. E eu mandei-lhe uma mensagem, opá, muito estruturada, muito cuidada. Nem era a rebater, era a colocar-lhe questões. À segunda frase, ela estava a dizer que eu não percebia aquilo por causa do meu privilégio branco. Como se eu não tivesse hipótese, estás a ver? Tudo que ela sabia era o que eu tinha escrito de mim e que eu era branco. Ok? E essa pessoa responde-me: pois tu não sabes que é o teu privilégio branco. Como se eu fosse impossibilitado de fazer uma reflexão
e
sobre o privilégio, sobre aquele tema, como se eu não estivesse a tentar ir um pouco mais além. Entendes? Opá, é imediatamente à partida. Eu não acho que isso seja bom. No entanto, eu considero-me completamente do lado dessa pessoa na luta que ela tem. Aliás, a minha mensagem, metade dela, era a parabenizar e a colocar questões mais construtivas. Mas coloquei uma questão que punha, pá, punha uma dúvida sobre aquilo que ela estava a fazer,
a maneira
como
estava a dizer. E hei de sempre fazer.
E espero muito, e espero que essa pessoa um dia venha cá, por exemplo. Acho que é uma ótima pessoa. Lá está, porque ela pode até não concordar comigo em tudo, concorda em muitas coisas, pode não concordar comigo em tudo, mas temos que falar, temos que dialogar.
Yeah. É verdade.
Mas olha, sabes que vamos ser cancelados por causa desse teu comentário.
De quê? Mas não é, pá, deixa-me. É verdade, mas eu já pensei nisto, eu já queria. Houve uma. Isto aconteceu-me e castra-me. Não, mas aconteceu-me, porque aconteceu uma cena mesmo. Pá, ouvi uma notícia hilariante, estás a ver, de uma merda que aconteceu, acho que foi no Irão.
Certo.
Uma merda hilariante. Já não sei o que é que foi. E queria fazer um print da notícia e escrevi uma merda em baixo. E estava a escrever aquilo e estava a pensar, yeah, já não posso fazer isto, mano. E fiquei fodido porque. Porquê é que eu não posso usar? Mano, porque para mim, religião, qualquer. Juro-te, mano, qualquer religião, para mim, é estupidez. E tipo, a tua fé é uma coisa, fé é uma cena. Sim. Tu achares que.
A organização.
Sim, tu achares que não comes carne, não beberes birra, ou estás a meter uma hóstia à boca ao corpo de Cristo, mano, e. Não. Assim, não consigo. Foram muitos anos, mano. Foram muitos anos em casa a levar com estas merdas, meu. Trauma. Eu não consigo, mano.
Mas atenção, tu também estás a generalizar, estás a fazer uma metonímia aí.
Sim, sim, sim.
A
mas
a experiência não é a experiência sim, de todas as religiões.
Mas atenção, se calhar até pode haver.
Por isso é que se calhar não tens lugar de fala para falar das outras religiões.
Sim, mas
religiões.
Se calhar os muçulmanos vão morrer todos e vão estar sete. Man. Ninguém sabe se é sete ou 72. Vão estar bem.
Mas isso, mas já pensaste? Posso fazer reflexão por esse ponto?
Sim, posso.
Tu falas, tu queres insultar todas as religiões com base na tua numa experiência muito particular que tu tiveste.
Eu acho que insultar não é o termo correto.
Sim, insultar não, fazer troça de. Nem é gozar, é fazer
troça a coisa.
Pronto.
Sim. Mas, não, mas é isso.
Tens
mas tu não podes.
Tá, tens que ler pelo menos o Corão antes disso.
Sim, sim.
Não, olha, apanhas um voo da Turkish Airlines e tens lá o Corão em audiobook.
É, yeah. Mas é isso. E tu podes passar isso para tudo, que é. Tu não podes brincar com minorias hoje em dia. Nem com merdas sim, que afetem sim, que sejam muito sensíveis. Isso é bem negativo.
Isso é negativo.
Isso prende, isso prende. Parece que te prende como.
Isso é negativo, mas.
Parece que não consegues libertar. Eu
mas
compreendo.
Mas aí há muito pormenor. Percebes?
Sim, percebo.
Porque muitas. Ao longo de muito tempo, o humor e as formas críticas, porque o humor não deixa de ser uma forma crítica, não é? Foram usadas para perpetuar um sistema de opressão simbólica.
Ok, então se vamos entrar por aí, estás a ver? E tu és, olha, o Valete, tu és o Valete, estás a ver? E o Valete, como nós já falamos, e o Valete faz aquela música e parece que está a perpetuar a ideia da violência.
Certo. Da violência doméstica,
sim. E vamos cancelar o Valete. Mas o Fernando Rocha está há 30 anos em Chico de Deus.
Pois, calma,
como é que
mas
é?
A solução então, não, é que mas a questão isto? É se a solução é cancelar ou não.
Pois, mas o Fernando Rocha já pode. Não é isso, é tipo, já é o Fernando Rocha. É o Fernando Rocha.
Mas é um problema de expectativa e da maneira como então se coloca. Já falamos disso no podcast, não falamos?
Não, e o Sinal Cortes faz uma merda qualquer a gozar com cancro, ou a gozar com isto ou com aquilo, e está a Beatriz Gosta a dizer que ele é fascista. Estás a ver?
Isso é que
irrita, mano.
Aí são três posicionamentos completamente diferentes, não é? É o posicionamento do Rocha, que é mais a cultura popular. Eu vou chamar brejeiro, mas sem desplante.
É o
mínimo denominador comum, digamos assim, a temática e estilo. Tens o Cordes, que é assumidamente ofensivo. A ideia dele é o humor negro, não é?
Aí dizeres o Matumbina, aquele preto do caralho, não
mas
é ofensivo.
Mas é o que eu estou a dizer. Mas é o que eu estou a dizer. Também o Rocha, se não me engano, aparece um bocadinho antes. Mas o posicionamento, se quiseres, não é tão credível como o Sinal de Cordes. Entendes? Numa análise aqui quase de sociologia da cultura. E depois tens o Valete, que é uma pessoa que não só se posicionou como artista, mas como ativista político. Portanto, havia uma expectativa. Criada, não é? Ele obviamente que alimenta, mas criada externamente sobre o que ele devia ou não ou podia fazer.
Isso é tão estúpido, mano. Isso é
o resultado, quer dizer, o resultado não é sempre o mesmo, não é? Porque essas três pessoas continuam a ter carreira. Portanto, o cancelamento
mas é isso, é tipo tu, porque são pessoas que já estão muito. O nome deles é tão grande que não é por causa de três ou quatro pessoas que vão ser cancelados. O problema é quando tu passas dos grandes aos médios.
Claro.
Os pequenos pequenos. Não, os pequenos não, porque os pequenos nem têm tipo nem têm voz na sociedade.
Certo.
No sentido, voz mediática, desculpa. O problema é quando é os médios.
Não, mas cá ainda não se chegou muito a isso.
Mas vai-se chegar,
o que
pelo caminho vai-se
chegar. Mas que eu estou a dizer, não, nem estou a falar dos médios, porque os médios já sofrem, mas o que eu ia dizer, não se chegou muito ao ponto de chegar a uma pessoa pequena e fazê-la perder o trabalho. Estás a ver? Imagina, tu trabalhas numa companhia de seguros. Estás a ver? Tens um comentário nas redes sociais. E vão descobrir onde tu trabalhas e vão denunciar-te de forma a que tu percas o trabalho. Isso nos Estados Unidos já é muito.
Sim, mas imagina.
É absolutamente inadmissível, tal como é que muita gente.
E o Batagas até fez uma cena sobre isso, sobre o cientista, no relatório do mês. Não sei se reparaste. Que foi um cientista que ganhou um Nobel da medicina.
Sim, exatamente.
E porque era um bairro estúpido.
Não, mas atenção, Isso aí é um cientista, é uma pessoa com um perfil muito alargado, mas o fenómeno é o mesmo. Estou a falar para pessoas absolutamente comuns. Esse gajo ganhou um Nobel, ok? Ele continua a fazer a vida que quiser. Uma pessoa completamente feita para a vida. Estou a dizer, pessoas que têm uma dificuldade cotidiana, eventualmente, opa, que são comuns, ok? E destruir a vida daquelas pessoas só por ressentimento, só por paladinismo ou esse moralismo vazio. Pá, isso eu não concordo. Ia fazer a ponto que, pá, eu discordo, e tu sabes bem, quem já me ouviu falar sabe perfeitamente que a minha visão é completamente antagónica à do Chega, do que deve ser uma sociedade. Mas não admito, pá, acho que é a última sociedade em que eu quero viver, que haja pessoas a perder trabalho, porque há, eu até conheço uma pessoa...
Por ser do Chega.
Por ser do Chega. É. Por fazer concordo. Publicações, por exemplo, afetas ao Chega nos redes.
Concordo.
Pá, não,
porque
não
fazemos aquela coisa da volta, isso. Da volta.
Exato. E só estás a gerar uma reação. O que é que aquela pessoa vai ser? Vai ser mais do Chega.
Não é isso. Ele é tipo... a tua singularidade deixa de existir.
Claro.
Olha, e vamos agora!
Tu vais pensar no mesmo que eu. A conversa está pesada, está na altura de adocicar.
Vamos agora entrar no nosso campo publicitário.
Pá, vamos comer uns doces.
Deixem-me só. Olha, está aqui. Podes abrir tu, meu querido.
Queres que eu abra?
A gente corta-se estas merdas.
Mas queres dizer, tu? Aqui queres dizer o que há a dizer?
Uhum. O Ricardo Oliveira foi uma pessoa que nos contactou. Porque tem um projeto de cookies, digamos assim, de munchie. Mas um munchie elaborado, Francisco, se quiseres.
Completamente.
Fazes a honra.
Eu vou mostrar para a câmara. Quem nos está apenas a ouvir não pode ver.
Vamos deixar o link na descrição do projeto dele.
Pá,
é uma pessoa que, assim como tantas outras, foi afetada por esta pandemia, não é? Então lembrou-se de criar esta marca. E, pá, e quem quiser e quem gostar de munchies e...
Aí que já estou.
Já estás a fazer merda?
Estava a pegar no sítio errado.
Mas quem gostar de munchies, podem ver, tudo super gostoso. E agora imaginem isto cego. Imagina fumares um parpalho.
Mano,
estás a ver?
Só pelo aspecto disto.
Veres o Tenet e tipo a meio que mais uma merda destas.
Não volto a ver o Tenet, vi uma vez e chegou.
Não, mas pá, pronto. Quem quiser ajudar, quem gostar de apoiar, quem quiser apoiar um bocado o setor, isto é, não é cultural, mas isto é o setor.
É cultural, porque isto é pastelaria de artesanato. Yeah,
pronto, o setor cultural pode fazê-lo. O link vai estar disponível na nossa bio.
Vale aí um brindezinho, porque vamos.
Mas peraí, este aqui tem.
Tem muito chocolate para ti?
Tem chocolate,
queres este? Isto é cenoura e noz.
Mas eu sou alérgico a nozes. Diz nuts.
Então toma.
Epá, não, pode ser. Pá, eu ficava. Eu estou a beber esse Oreo.
Então toma, está aqui, tem aqui um Oreo. Pois, há aqui uma variedade grande que não.
Temos este aqui
que no link.
Pá, esta cena acho que é Kit Kat. Acho que este é de Kit Kat. Queres provar o Kit Kat? Toma. Ou essa vai provar o Kit Kat. E nós vamos.
Vamos lá.
Vamos então provar isto. Já fumámos dois parpalhos antes de gravar, por isso vai saber a pato.
Ui. Esquece. Está aprovadíssimo.
Está aprovadíssimo?
Tá.
O comitê é a prova?
Pá, eu peguei no de cenoura e noz porque eu olhei aqui para a lista. Ai, que é Covid?
Isto é muito bom.
Ui, já está. Soube-te bem? Pronto, olha. Está muito bom, está aprovado. E pronto, ficamos assim. Quem quiser ajudar o projeto do Ricardo...
Ricardo.
Que olha, o faça.
Ricardo. Grande abraço. Obrigado por este monte.
E pronto, e vamos continuar com o nosso podcast. Agora, se calhar, se nos ouvirem a mastigar, já sabem, estamos a comer estes grandes cookies. Stoners, ele também faz. Pronto, fica aqui só. Fica aqui. Se quiserem, já sabem. Estás a cagar a mesa toda. Esta semana a igreja fez um. Não sei como é que ia dizer isto. Como é que fez uma quê?
Está a falar o quê? Da Igreja Católica Apostólica Romana?
Sim.
A declaração?
Yeah, contra o casamento gay. E de só contar esta cena aqui. Eu e o Francisco, há uns anos atrás, nós fomos ver o Porto, a Alemanha, e ficámos numa casa de um casal homossexual a fazer couchsurfing.
Exatamente.
Numa noite, eles levaram-nos a... fomos beber um copo ou o que foi, ou um café.
Sim.
E num bar, e depois pronto, não houve foda, não porque nós não quiséssemos, mas eu lembro-me muito bem disto, que foi, eu estava a falar com o homem. Porra, mano, o gajo mais alto da relação era o Ditlif e o mais baixinho era, por acaso já não me lembro como é que ele chamava.
Não sei, mas pronto, era mexicano.
Mas não era filipino. Era porque eu falei muito com ele.
Pois é, pois é.
Yeah.
Nós fizemos ali um swap.
E nota-se muito bem que se calhar tu gostas mais de ser submisso, eu gosto mais de dominar. Porque tu ficaste com 10, 2 metros. E eu fico aqui pequenino.
Mas quando vi essas personalidades deles, não estou a brincar.
Não,
eu fiquei com o homem dominante.
Ficaste com o dominante, eu fiquei com o submisso.
Mas eu domino o dominante, se calhar.
Claro, pô, não sei. Mas eu só gostava. Nós saímos do bar. E estava eu, e vamos chamar esse gajo de Filipe. E estava eu e o Filipe mais à frente. E estava o Chico e o Ditlif atrás. E uma das conversas que eu estava a ter com ele, porque ele é filipino e é super religioso.
Pois é.
Super religioso. E ele disse que um dos maiores desgostos que ele tem na vida, neste caso ele era gay, era não ser aceite por Deus. Por isso é que também já vem aquela merda. Isto foi mais uma coisa de meter contra a religião, que é.
Os seus problemas são todos com a mesma religião, João.
Não, mas o Allah permite. O Allah permite. Quer dizer, não podes beber birra, não podes comer carne de porco. Mas podes pinar gajos.
Mas no budismo, sim, por exemplo. Não sei.
Tu podes pinar gajos no budismo?
Todas as religiões. Há religiões para todos os gostos. Também há religiões cristãs ou vertentes da religião cristã em que podes.
Agora, isto é uma cena engraçada. Só para terminar, pronto, e há uma coisa que eu acho que de facto não faz sentido nenhum. Se há pessoas tão ou mais católicas que hetero e que vão pelas doutrinas da igreja mesmo e não podem casar porque pá, gostam de ter merdas no cu, mas quem não gosta, até heteros, estás a ver?
Sim.
Pá, acho que é desumano até.
Ah, não faz sentido.
Para a igreja acho que é uma cena bem desumana de se
fazer. Não, honestamente não faz sentido. E tudo indica que o Papa Francisco é contra este tipo de políticas, não é?
Pois.
Pá, imagina, olha, nós somos pessoas muito sexuais, já nos fartámos de falar. Sentes que ganhaste este duelo. Nós somos pessoas muito sexuais, sempre falámos imenso sexualidade. Imagina que nós falarmos da nossa sexualidade cotidiana era algo visto com sobranceria pelo resto da sociedade. Que nós perdíamos liberdades por causa daquilo que gostamos ou não de fazer no quarto, das pessoas que amamos. Pá, é absolutamente ridículo.
É verdade.
Olha,
é verdade.
E agora lembrei-me de um tema que nós não discutimos, falaríamos, mas que eu vou lançar agora. Sobre a Gisberta. Viste a petição? Que a minha irmã mandou para o grupo do Nuance.
Pronto. Sim, senhor.
Quem nos estará a ouvir poderá pesquisar sobre quem foi a Gisberta. Que era uma pessoa trans que foi assassinada há 15 ou 16 anos na cidade do Porto, e com isso ganhou, sem crítica ou digo, ganhou o estatuto de mártir da comunidade trans em Portugal, que hoje em dia está mais elevado do que nunca. E existe agora uma proposta para dar um nome de rua à Gisberta. Pá, eu não tenho grande coisa a pronunciar-me sobre isso. Não sei se é válido, se não. Embora acha que poderá ser um marco importante. Acho que poderá ser um marco importante.
Já assinei a petição. Já assinei a petição.
Também eu. Quase todos os nomes de ruas são masculinos. Ou de símbolos. Por exemplo, a Avenida dos Combatentes ou o que valha. Há poucos nomes de mulheres e imagino que a Gisberta possa ser a primeira pessoa trans a ter o seu nome marcado na toponímia nacional. No mínimo simbolicamente poderia ser interessante. Agora, critério para a toponímia não sei. Só sei que o Samuel Mira tem um pavilhão com o nome dele e eu acho que isso é bom.
Mas não sei, mano. Nós temos imensas ruas de pessoas que nem sabes puto quem que são.
Ah pá, nem só ninguém fala. Tens pessoas...
Imagina só isto.
Sim.
Imagina
Ui.
O Mário Machado viver nessa rua. Porra, mano, o trigger que ia ficar maluco, meu.
Mário Machado vive na avenida, porque ainda há algumas, tipo na rua Doutor Saladar, porque eu acho que ainda há alguns sítios com essa toponímia, e mudou essa rua para
Gisberta. Olha, a minha mãe é tão católica que a rua não moro chama-se Rua João Paulo II.
Exatamente, e tu chamas-te João Paulo.
Eu chamo-me João Paulo.
Nada é por acaso.
Por causa do Papa, na altura, que eu não nasci, que era o Papa. Pá, foda-se. Mas antes deste que nascer, o Papa era o Francisco. Ah, fodido, mãe.
Papa Francisco é o melhor Papa da história.
Se calhar, não sei. Mas olha, tenho uma pergunta para te fazer. E para fecharmos isto.
Fechamos.
Que é: tu preferias ser super religioso? Eras homossexual, mas eras super religioso. Tinhas dois caminhos. Preferias ser tipo super gay e super religioso, estás a ver?
Ok.
Mas não podias casar.
Ok.
Mas podias beber birra.
Ok.
Estás a ver? Sim, católico? Preferias ser super religioso e super gay. Ok. Mas tipo, não podias beber birra, mas podias casar com um homem.
Ok. Aí a escolha basicamente é entre beber birra e casar com um homem. Eu prefiro beber birra. Mas porque o casamento não define o amor, não é?
Pois não, só
define... amar e estar com uma pessoa e não ser casado.
Só define, é tanto papel, meu.
Perguntaste se a pessoa é errada.
Não, eu sabia a tua resposta.
Pronto. E com esta prestação terrível de João Castro, passa-me o cinto, perdeste com isto, perdeste o cinto por desqualificação. Ah, não, por desqualificação não se perde cintos. Mas pronto, está aqui. Vou meter aqui a minha cara.
E ficamos assim.
Comportem-se, como
mais
dizes,
uma
João.
Semana.
Diz lá a tua catchphrase.
Comportem-se.